You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Na Austrália, um quarto das mulheres já passou por violência doméstica ou abuso do parceiro atual ou ex-namorado ou marido. Uma mulher é morta pelo atual ou ex-namorado ou marido a cada 9 dias. Globalmente, o cenário ainda é pior, com 1 em cada 3 mulheres sofrendo violência física ou sexual do parceiro. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a violência doméstica aumentou durante a pandemia da Covid-19. Segundo a OMS, isso se deve às medidas de confinamento, mas também à interrupção do trabalho das redes de apoio às vítimas, como abrigos, auxílio legal e centros de apoio às mulheres. Mulheres com crianças são 3 vezes mais propensas a sofrerem violência doméstica, de acordo com uma pesquisa da Organização Australiana de Apoio à Mulher, a Our Watch. Para falar com a gente sobre esse quadro aterrador da violência em casa, o impacto na vida das mulheres, principalmente das mulheres imigrantes que estão no visto de partner, e o agravamento durante a pandemia da Covid-19 na Austrália, nós conversamos com a psicóloga Sayonara Machado, autora do livro E a Família, Como Vai? A Sayonara veio do Rio de Janeiro para Sydney em 2015, onde vive até hoje. Oi, Sayonara, tudo bem?
Oi, Luciana. Tudo bem? Prazer falar com vocês.
Eu queria saber com você quais são os primeiros sinais que revelam se uma mulher está em um relacionamento abusivo.
São vários sinais, né? Mas, de modo geral, os sinais começam muito sutis. E é exatamente por isso que eles vão se fortalecendo até se tornarem realmente violência doméstica, até se tornar um relacionamento, um abuso físico, né? Então, a gente começa com sinais muito sutis. Por exemplo, a gente pode pensar aí aquele relacionamento que a pessoa começa a afastar você dos seus amigos, né? Então, mas eu gosto tanto de ficar com você, vamos ficar junto hoje, mas é aniversário da minha melhor amiga. Poxa, mas e eu? Não sou importante? Começa desse jeito, né? E aí você vai afrouxando, você vai abrindo as fronteiras da sua vida pessoal. E quando a gente abre as fronteiras, uma palavra bem interessante, né, para a gente que é imigrante e sabe bem o que são fronteiras, quando a gente abre as fronteiras, a gente começa a dar liberdade para essa pessoa. Então, isso que hoje eu te privava de uma relação com seus amigos, amanhã eu já estou te privando de estar com os seus familiares. E assim você vai se isolando. Isso se você está no seu país, né? Quando a gente está falando de imigrantes, por exemplo, essas pessoas já estão fisicamente isoladas de seus familiares, de seus amigos antigos. Então, os sinais começam de uma forma muito sutil, muito sutil. Eles são muito camuflados, né? E sempre vem com uma roupa em detrimento do amor, né? Isso é pelo amor, é pelo cuidado que eu tenho por você. Então, a gente tem que ter muita atenção, né? E eles vão se estender aí por uma série de outros abusos que chegará a um abuso físico, mas que não começa direto com abuso físico, né? E a gente pode chamar de abusos no digital, por exemplo. Ele primeiro começa te policiando dos seus amigos, dos seus familiares. Daqui a pouco ele está te pedindo a senha do seu celular, falando, você não me dá a senha porque você não confia em mim. Veja bem, Luciana, uma coisa importante a gente destacar logo agora, no início da nossa conversa, que é o seguinte, por sermos mulheres, a gente tem a tendência em falar sempre como se só as mulheres sofressem abuso, mas não é uma verdade, tá? O abuso acontece também com os homens, inclusive com os homossexuais também. E essa pessoa começa, então, querer ter domínio sobre a sua vida privada, né? Qual é a senha do seu celular? Eu fico com ciúme quando você fica postando suas fotos nas redes sociais. E essa pessoa vai se isolando. É muito sutil. Sem perceber, Daqui a pouco ela não tem mais Instagram, ela sumiu do Facebook, aquela amiga que sempre falava pelo menos um oi com você, já não fala mais porque já não te vê. E quando você vai se isolando, né, você vai se tornando uma presa mais adequada para o abusador. E então a gente chama isso de abuso emocional. Depois a gente vai ter os abusos digitais que eu falei, depois a gente vai ter os abusos na área das emoções, que é o abuso emocional, porque aí você já começa a ter um grau de confusão mental aí, né? Você acha que ele está certo. Não, mas eu entendo ele, sabe? Ele quer meu cuidado. Ou o rapaz vai falar, mas eu entendo ela, é ciúme, é coisa de mulher, sabe? E isso é uma área muito perigosa, muito delicada. Por quê? Porque entra na área das nossas fronteiras individuais. A gente vai falar de fronteiras familiares, que é uma coisa muito importante quando a gente fala de família. Mas antes da fronteira familiar, existe a fronteira individual. E se você não tem essa sua fronteira individual muito estabelecida, você corre o risco de ser uma vítima de um abusador.
É uma questão até de normalizar uma situação, né? Que para outras pessoas começa a ser estranha, mas você começa a concordar com o seu parceiro ou parceira, né? Esse gerenciamento da sua vida digital, da sua conta bancária, da sua vida pessoal. Outra coisa muito característica de relacionamentos abusivos também é o silêncio, a falta de exposição do agressor. Muitas mulheres acabam não falando, né, não contam para melhor amigo, para alguém da família. Por que as mulheres se calam?
Isso é uma coisa interessante, Luciana, porque assim, o abuso, né, ele precisa de duas vias, né? Do abusador, aquele que está tendo esse comportamento violento, agressivo com você, e como você disse bem, também pode atingir a área financeira. Mas o abusado, então a gente tem o abusador e o abusado, né? Os dois têm questões emocionais muito significativas, né? Então, vou te dar um exemplo que fique fácil para você e para os nossos ouvintes, que é o seguinte: nós construímos esquemas mentais ao longo da nossa construção psíquica. Na nossa primeira infância, a gente está ali construindo a nossa vida, né? E a gente, inclusive, tem um autor muito importante, o Winnicott, ele vai falar sobre as questões que vão estabelecer uma vida segura para você no futuro, quando você está na infância. Então, é lá na infância que esse abuso está acontecendo. E ele se dá, o abuso ele pode se dar por exemplo ou por estabelecimento. Eu tenho um exemplo de uma família muito abusadora. E aí, nessa casa, eu tenho dois irmãos, ou duas irmãs, duas crianças, né? Uma criança vai internalizar aquele abuso sofrido de uma forma, e a outra criança, não necessariamente da mesma forma. Então, por exemplo, uma criança, ela vai ficar muito passiva, ela vai ter muito medo daquele pai abusador ou daquela mãe muito agressiva, ela vai ter muito medo e ela vai se tornar uma pessoa extremamente dependente. E aí ela cria um esquema mental de dependência. Eu sou incapaz de lidar com os meus problemas, eu preciso sempre de alguém para resolver as coisas para mim e alguém que sempre desabone o que eu faço, porque lá na infância foi assim que eu aprendi. Então, é aquela mãe que vai lá e faz tudo para você e fala assim: você não aprende mesmo, você nunca aprende nada, eu tenho sempre que fazer as coisas para você. Eu não sei o que vai ser de você quando você crescer. Eu não sei quem é que vai querer casar com você. Lá na frente, essa moça vai encontrar esse rapaz que sofreu abusos em casa, mas que se revoltou e passou agora a ser o abusador. Então, ele encontra a vítima perfeita. Ele encontra a pessoa perfeita para ser vítima dele, entendeu?
Sim, foi tudo estabelecido já, pré-estabelecido na infância.
Exato.
E você também conta que sofreu abuso. Como é que você conseguiu sair dele?
Então, como eu te falei, o abuso nas nossas relações, eles podem se dar de várias formas, né? Então, assim, eu me casei muito jovem, eu tinha 19 anos, com um homem mais velho. E então, tudo que ele, a forma como ele falava comigo, eu achava que era correta. E só muitos anos depois, até mesmo depois de divorciada, eu fui entender que aquilo era um relacionamento abusivo. É, do tipo, estou falando no telefone, e aí, naquela época a gente não tinha celular, né? Então eu estava falando no telefone de casa. Aí a pessoa chega em casa, você está ao telefone. Ah, então tá bom, mãe, tchau, pá, você desliga o telefone. Estava falando com quem? Ah, com a minha mãe. Ah, com a sua mãe? E desligou logo agora, na hora que eu cheguei? Aí você fica assim, olhando, né? Igual uma paisagem. Por que essa pessoa está falando? Por que ela está falando assim? Né? Mas existe uma maldade ali. Existe uma crueldade. Ah, você desligou agora, na hora que eu cheguei. Interessante, hein? Aí você já tem o coração acelerado, aí as suas mãos já ficam trêmulas, você começa a suar, e aí você entra também num ciclo de ansiedade, né? E que vai te levar também a um ciclo de autossabotagem muito grande, que você fica ali se enganando, porque você tem medo de sair daquela relação, porque você agora é uma pessoa casada, ou por uma série de motivos. Então, é muito difícil a pessoa entender que ela está numa relação abusiva, né? Mas, graças a Deus, eu consegui sair, não chegou à violência doméstica, mas ao abuso físico, né?
Uhum.
Mas ao abuso emocional, né? Que me trouxe uma série de danos, obviamente. Mas isso é muito comum acontecer, né? Começar assim, de uma forma muito sutil, atingir o nosso emocional, e aí fica muito difícil para você sair, e que te leva a um ciclo da autossabotagem.
Sayonara, a gente tem 2 minutos aqui para terminar a nossa entrevista. Eu queria que você falasse rapidamente do seu livro e a família, como vai, e também qual é o melhor contato para as pessoas saberem mais do seu trabalho que você está desenvolvendo aqui na Austrália.
O meu contato, as pessoas podem me achar, dá um Google, Sayonara psicóloga, Sayonara Machado, vão achar meu trabalho. É, também Sayonara psicóloga no Instagram. E no meu site, né, você dando um Google, você vai achar o livro. O livro tem, a gente tem em inglês, português e agora em árabe. E o livro, Luciana, aborda a história da família. Como que a família se estabeleceu? Porque todos os nossos problemas, eles têm uma raiz. E aí você pode me perguntar, ou o ouvinte vai me perguntar, então todos os problemas estão relacionados à minha família? Eu diria que, de certa forma, sim, porque foi lá onde você nasceu, onde você se criou, onde você se construiu e onde você, de certa forma, estabeleceu uma crença. Essa crença te levou a um esquema mental. Esse esquema mental, de modo geral, é o medo. E aí você entra num ciclo e começa a se sabotar.
O livro explora essas questões. E a família como vai?
É, ele vem abordando a história da família, né? Toda a história, e para você entender bastante que, por exemplo, a sua história não começou com seu pai e com a sua mãe. Quando eu estou falando de família, eu não estou falando do seu pai e da sua mãe. Eu estou falando dos seus bisavós, porque eles criaram seus pais, né? Criaram seus avós, e os seus avós criaram seus pais. Então, até 4 gerações, a gente vai ter aí respingo dos nossos tataravós. E a gente carrega isso, historicamente falando, na nossa vida, né? Então, se você não aprende a quebrar alguns ciclos, se você não aprende a cuidar de você, você, obviamente, vai se envolvendo em relacionamentos errados e ficando por medo. Gostaria só de dar um conselho rápido para não perder essa oportunidade para essas pessoas que estão ouvindo agora. Construa suas redes de amizade. Não tenha medo. Busque amigos, busque pessoas, se você mora fora do seu país. Vocês precisam disso. Vocês precisam de ter pessoas que vocês saibam que possam contar.
Perfeito, então. Muito obrigada pela sua disponibilidade de falar com a gente hoje, Sayonara Machado. Essa reportagem vai estar no nosso podcast, na nossa página. Autora, psicóloga, Sayonara Machado, muito obrigada por ter conversado com a gente hoje.
Gratidão, Luciana, eu que agradeço muito. E deixo essa palavra, há esperança para você sair de um relacionamento abusivo.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.